As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Há um caso confirmado de Covid-19 na escola Raul Lopes, em Tomar. Trata-se de uma professora que acusou positivo esta quarta-feira e que levou a que, de acordo com as normas em vigor de prevenção da pandemia, uma turma tivesse sido já colocada em confinamento. O caso, que tem o acompanhamento das autoridades de saúde, foi confirmado à ERT pela diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Celeste Sousa, que deixou também um apelo para a necessidade de todos cumprirem com regras de distanciamento social, da higienização frequente das mãos e do uso da máscara, assim como para a necessidade de todos procederem à automonitorização de eventuais sintomas da doença.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento do Aças Médio Tejo registrou 37 novos casos de infecção com o novo coronavírus só nas últimas 24 horas. Há 14 novos casos em Torres Novas, 9 no entroncamento, 6 em Tomar, 4 em Vila Nova da Barquinha e 2 casos em Alcanena e Sardual. Com os 37 desta quarta-feira, o Aças Médio Tejo já soma assim 1.282 casos acumulados desde o início da pandemia. Nos 11 concelhos da região, Orém é o concelho com o maior número de casos, desde que o coronavírus chegou, com 274, seguido pelo entroncamento, com 268, Tomar com 225, Torres Novas com 182, Abrantes com 153, Alcanena com 63, Sexo Maçã com 48, Vila Nova da Barquinha com 22, Constância com 18, Sardual 15 casos e Ferreira do Zêzere tem 14 casos desde o início da pandemia. Nesta altura, Orém tem 90 pessoas em vigilância ativa, seguida de Abrantes e Torres Novas com 68, Tomar com 65, Sexo Alcanena com 58, Entroncamento com 48, Sardual 46, Vila Nova da Barquinha 24, Constância 19, Maçã 14 e Ferreira do Zêzere 6. Com um total acumulado de 1.282 casos, o Aças Médio Tejo registra até ao momento 700 pessoas recuperadas, 506 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para a realização da obra do futuro Museu do Fórum Romano, um processo que se arrastou ao longo de décadas, mas que finalmente vai ser concretizado. O concurso para a realização da obra foi aprovado em recente reunião do Executivo Municipal e nesta fase tem apenas a ver com a obra física do museu, ficando para uma fase posterior a musealização do espaço. O assunto foi um dos temas em análise no debate quinzenal da ERT, com a presença de José Delgado e Hugo Cristóvão. Nesta fase, a grande preocupação deve ser a de que a obra não só preserve o espaço, mas que seja possível a visita com qualidade e com segurança, referiu na altura o vereador José Delgado.
Não só preserve o espaço, mas também permita que ele seja visitado com qualidade e segurança a todos os níveis e que, acima de tudo, o património se mantenha preservado nesta ação. Hoje isto não é novidade. Eu próprio acabei há pouco tempo de acompanhar uma obra numa vila romana, onde se fez exatamente uma proteção, uma cobertura, com passadiços, de forma a visitar as zonas mais interessantes. É claro que a DGPC há de influenciar fortemente esta situação. Aqui eu considero que sim, a DGPC tem que ter a sua mão ali, porque isto é para quem sabe, não é para quem quer, e estas intervenções podem ter ações que não são bem estudadas e planeadas e depois são irreversíveis e quem sofre é o património. Portanto, é criar uma oportunidade de preservar, proteger e torná-lo visitável, com centro de acolhimento, onde as pessoas tenham alguma facilidade, porque, como sabem, cometeram-se muitos erros naquela zona e, portanto, muita coisa foi destruída. Se calhar o melhor está destruído. Eu falo no quartel dos bombeiros, falo naqueles edifícios de toda a volta, que certamente quando foram construídos tinham ali achados fabulosos e que, ou não, mas à partida tudo leva a crer que sim, que é uma zona muito rica ali e há que, de facto, fazer um projeto. Não é só fazer, o projeto tem que ter qualidade. E atenção que este tipo de projeto tem algumas características, se não forem bem abordadas, a coisa não vai correr bem. Portanto, há que fazer o projeto, há que olhar para ele após ser feito, fazer a revisão, ver quais são o que é que isto vai influenciar na zona confinante, porque eu já tenho a experiência que há coisas que não correm muito bem porque não são estudadas convenientemente, e depois corrigir é sempre mais caro e não é bom.
O vereador Cristóvão acrescentou depois que o processo registou algumas dificuldades, o que levou a autarquia a separar a fase da construção do museu da fase da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais. E também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos temarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz, isso foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização, estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da Hertz, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ali esse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomares, deteve ontem, dia 4 de novembro, em flagrante delito, um jovem de 17 anos por tentativa de furto em residência no concelho de Tomar. Na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se rapidamente ao local, surpreendendo o suspeito no interior da residência. Foi imediatamente detido, tendo-se verificado que entrou na habitação através do arrombamento de uma janela. O detido, com antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes nos concelhos de Tomar e Ferreira do César, foi constituído, arguído e será presente ao Tribunal Judicial de Tomar para a aplicação de medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois homens de 57 e 66 anos de idade foram detidos em Tomar pela Guarda Nacional Republicana. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da GNR refere que está em causa a prática de violência doméstica. Desta forma, no âmbito de duas investigações distintas, apurou-se que os dois indivíduos exerciam ameaças e violência psicológica às respectivas esposas, de 48 e 62 anos, com recurso a armas de fogo para coagir e ameaçar as vítimas, assegurar a mesma fonte. No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a dois mandados de busca que resultaram na apreensão de quatro armas de ar comprimido, um revólver com recarga de CO2 de ar comprimido, duas miras telescópicas, cargas de CO2, 20 munições e ainda 3.500 projéteis de chumbo. Os suspeitos foram constituídos arguídos por violência doméstica e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
São boas notícias para os residentes em Val Alto e Covão Coelho, no concelho de Alcanena. As obras para a melhoria das condições de saneamento naquelas localidades já têm luz verde, depois de uma série de constrangimentos provocados por atrasos, contratempos, esses explicados por Fernanda Aceiceira, a presidente da autarquia alcanenense, num esclarecimento público prestado à população. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros, sendo que a obra deverá ficar finalizada até abril de 2021, reforçou a autarca.
Tenho a lamentar o facto de constrangimentos originados pelo empreiteiro terem levado a atrasos na execução desta empreitada, com os constrangimentos que estes trabalhos e estes atrasos têm originado nestas populações. Lamento esse facto e tudo temos feito para que sejam ultrapassados os constrangimentos existentes e para que os trabalhos retomem o seu planeamento normal. Felizmente, entre o empreiteiro Tuelta e o subempreiteiro Greenfields, foi possível chegar-se a um acordo contratual, a um planeamento de trabalhos, a uma definição de prazo. A Câmara Municipal irá, sim, aprovar o subempreiteiro Greenfields, como referi. A prorrogação do prazo até final de abril de 2021, data limite que o município considera razoável para que os trabalhos em falta sejam concluídos, aprovando também o planeamento dos trabalhos que lhe está associado. É desta forma que tenho, por isso, a oportunidade de transmitir esta boa notícia, a boa notícia de que os trabalhos vão iniciar, a boa notícia deste entendimento entre o empreiteiro e o subempreiteiro, a boa notícia de que há um horizonte a curto prazo para que esta obra seja efetivamente concluída, ficando a beneficiar muito estas pessoas, destas duas localidades, e lamentando os constrangimentos que já existiram e esperando que não surjam ainda mais constrangimentos. É, por isso, uma notícia que o município tem a oportunidade de transmitir e que deixará estas populações do Pão de Coelho e do Vão Alto com uma esperança de que os trabalhos efetivamente são para concluir a curto prazo, havendo este horizonte de abril de 2021 para essa conclusão.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai decorrer no dia 16 de novembro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal de Tomar, a segunda sessão pública de apresentação da revisão do Plano Diretor Municipal, o novo Plano Diretor Municipal, as diferentes qualificações, classificações e ocupações de solo. Devido às restrições relacionadas com a pandemia, a lotação do espaço será limitada, pelo que os interessados em estar presentes deverão fazer a sua inscrição previamente até o dia 13 de novembro, através do e-mail carladias@cm-tomar.pt. Sabendo que o PDM é um plano territorial de âmbito municipal que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial do município, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e o modelo territorial municipal, o qual tem por base a classificação e qualificação do solo e as respectivas regras da ocupação, uso e transformação do território do município de Tomar e que disposições deste plano são aplicáveis cumulativamente com as demais legislação e regulamentação em vigor em função da natureza e localização das operações urbanísticas. Sublinha-se que o início formal da discussão pública neste momento, a aguardar publicação em Diário da República, será o período em que todos poderão intervir. No entanto, os elementos da proposta do plano, a respectiva informação geográfica e documental, encontram-se já disponíveis para consulta de todos os municípios no site da Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Braquinha está a promover até dia 6 de dezembro mais uma mostra gastronómica dedicada ao azeite. Pelo 20º ano consecutivo, a iniciativa enaltece as qualidades de um produto que é dos mais importantes da gastronomia portuguesa. A iniciativa, à mesa com azeite, tem o envolvimento dos restaurantes da Barquinha. A ERTE esteve à conversa com Marina Honório, a vereadora da cultura no município barquinhense, que falou da mostra e da sua importância para o concelho.
Portanto, esta iniciativa desta nova mostra gastronómica que vai decorrer até ao dia 6 de dezembro em vários restaurantes do concelho de Vila Nova da Barquinha visa não só destacar o próprio produto, o azeite, não é? Que Vila Nova da Barquinha já teve em tempos um generoso olival e muitos lagares, neste momento tem um lagar na praia do Ribatejo, fiz essa promoção com a interligação de produtos locais, aliados também à questão da gastronomia, mas visa também dar aqui a conhecer e apelar também aqui a que as pessoas venham até Vila Nova da Barquinha, visitem os nossos restaurantes, que neste momento estão a cumprir as regras impostas pela DGS e, de facto, mantenham alguma normalidade na sua visita à Vila Nova da Barquinha e aos nossos restaurantes, que importa também promover e ajudá-los aqui em tempos difíceis que todos estamos a passar. Importa, de facto, manter e dar esta promoção ao território e aos restaurantes, à economia local. Podemos destacar este ano, temos, de facto, o restaurante Almorol em Tancos, o Loreto, o Soltejo, a Tasquinha da Adélia e o Remo em Vila Nova da Barquinha, também com o Trindade, e na freguesia da Atalaia o restaurante Stop. Por isso existem vários e bastantes restaurantes que aderiram mais uma vez a esta iniciativa de promoção da gastronomia local do município e, de facto, é uma parceria muito interessante que visa, de facto, não só destacar Vila Nova da Barquinha, mas também destacar aqui os nossos restaurantes, a nossa gastronomia e também promover o território e promover a economia local. É notório que a nossa gastronomia e os restaurantes em Vila Nova da Barquinha têm uma grande procura, mas embora a altura que estamos a passar devido à pandemia, que de facto está a ter impactos económicos no território, como todo o território nacional, mas na fase antes, pré-pandemia, de facto, a gastronomia em Vila Nova da Barquinha, aliada ao turismo, aliada aos nossos dois monumentos nacionais, a Igreja Matriz da Atalaia e o Castelo de Almorol, e neste percurso não só de paisagem e desta interligação com o rio, mas também com todos os outros espaços culturais e históricos que são atrativos no nosso território. Portanto, notava-se nesta parceria entre a gastronomia, o território e os monumentos e os sítios de interesse e o próprio parque, não é? O nosso Parque de Escultura Contemporânea. Denotava-se, de facto, uma grande procura e, digamos, que criava aqui um percurso e uma promoção territorial de forma integrada. Neste momento, devido à pandemia, claro que notamos que existe aqui menos turistas nesta fase e também tentar, através destas iniciativas, manter o dinamismo e manter a economia local a funcionar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere informa que estão abertas as candidaturas de atribuição de 20 bolsas de estudo até 31 de dezembro de 2020 para o ano letivo 2020-2021, sendo atribuídas da seguinte forma: 10 bolsas de estudo de 50% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 219,41 € e 10 bolsas de estudo de 20% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 87,76 €. Podem-se candidatar os estudantes residentes no concelho que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário de candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Este não será um inverno bom para ninguém. O mundo vive a pandemia de um vírus implacável para com os mais idosos, mas que também não poupa ninguém. Se tal não chegasse para nos tirar o sono, a crise económica, social e de saúde pública instala-se a uma velocidade assustadora e, se não se lhe fizer frente, no ano de 2021 também vai ser difícil de passar. Perante o aumento da pobreza em Portugal, do desemprego, da precariedade e da degradação dos serviços públicos, exigia-se um orçamento de Estado capaz de responder às necessidades de investimento nas várias áreas, em especial na saúde, no incentivo ao emprego e reforço dos serviços públicos e também para financiar ações firmes e eficazes de solidariedade social, direcionadas especialmente para a população particularmente carenciada. Foi num contexto de anunciada crise económica e epidémica que o Orçamento Suplementar 2020 autorizou o Governo a aumentar a despesa orçamental até 101 mil milhões de euros, o que correspondia a um acréscimo de 4,5 mil milhões ao que estava previsto no Orçamento de Estado. Desses 4,5 milhões de euros, que poderiam fazer alguma diferença na situação, nada foi utilizado pelo Governo. Talvez por um chão da cidade, afinal de contas já estamos habituados à austeridade. Esta está de volta e a força, agora disfarçada com palavras de progresso e justificada pela pandemia. Feitas as contas, deste orçamento de 2020 a despesa ficará 223 milhões de euros, ainda abaixo do previsto. Estamos agora na discussão e votação do Orçamento de Estado para 2021 e nada parece mudar. Este orçamento é mais do mesmo, sem qualquer indício de audácia, seguindo uma política de contenção asfixiante em todos os setores. Vejo, por exemplo, a cultura orçamentada em 0,5%, quando se pede pelo menos 1%. Seria expectável que o PS tirasse lições da nossa experiência recente, em que se constatou que uma política de austeridade era desastrosa para a economia e para a qualidade de vida de todos nós, mas parece-me que o PS se refugiou num marasmo da inércia. O orçamento já aprovado na generalidade é mais do mesmo, não muda nada e a não mudar nada vão agravar os seus problemas e será mais difícil resolvê-los. Mesmo no contexto europeu, mais uma vez, estamos a marchar sem sair do sítio. Apenas com o Chipre e a Grécia, como tristes companhias, perdemos de vista todos os restantes países europeus no que diz respeito ao volume de investimento em relação aos respectivos PIBs. Todos estão à nossa frente. No orçamento de Estado atual, só para dar um exemplo dos mais fáceis de explicar e de entender por todos, o valor executado na área da saúde ficará 807 milhões de euros acima do inicialmente previsto, atingindo-se 12.033 milhões de euros, situação mais que justificável pela emergência do surto de Covid-19. Se tivermos em conta que a situação de pandemia está longe de estar terminada e que se tem agravado os outros problemas dos serviços de saúde, que não está a dar resposta adequada às restantes áreas, a necessidade de reforço orçamental é mais evidente. No entanto, a verba orçamentada para o Serviço de Saúde no reforço em relação a 2020 é apenas de um aumento de 4 milhões de euros. Essa estagnação é ainda mais evidente se olharmos para a despesa prevista com o pessoal da área da saúde. Em 2020, os valores pagos serão 402 milhões. Em 2021, estão orçamentados apenas 301 milhões, 101 a menos. O que quer isto dizer? Também estão falado pacote de medidas extraordinárias para combater a crise de 1.947 milhões de euros, refere-se a 2 anos. Se esse valor descontarmos o saldo que gasta em 2020, o saldo das medidas extraordinárias de combate à crise para 2021 será de 499 milhões. Ou seja, 25,6% do valor gasto este ano.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERC-se.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.